Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Salve, salve, companheiros. Esse é o último bloco do programa Vamos à Luta. Já chegando perto das 18 horas, a hora sagrada do trabalhador, para tomar aquela bicada, para comer aquele lambu assado, né? É exatamente essa hora sagrada, depois de uma semana árdua de trabalho, que todo trabalhador tem direito e merecedor. No último bloco, agora, nós falamos a respeito da importância da interferência de alguns agentes externos nesse processo todo que nós estamos vivendo aí nos últimos anos. Em especial, uma relação muito próxima com os Estados Unidos da América. Para lembrar das nossas latinidades, a gente trouxe, tem uma bandeira aqui atrás, que é a bandeira Mapuche. Essa bandeira, gente, é uma bandeira de uma determinada tribo indígena que ficou extremamente conhecida agora nessas revoluções sociais que tivemos em Quito, que tivemos no interior do Equador e principalmente no Chile, né? Fruto isso, sem dúvida, de crises do neoliberalismo e da democracia liberal que a gente vive. Me lembro que existe um grande professor que admiro muito, de nome Boaventura de Souza Santos, que num de seus últimos livros, Epistemologias do Sul, ele fala a respeito da epistemologia do conhecimento. Pessoal, ele fala o seguinte: no hemisfério norte, adquire conhecimento aquele que vai atrás da razão. E no hemisfério sul, adquire conhecimento aquele que vai através da necessidade. Tudo isso se transforma num ambiente muito difícil para a gente conseguir colocar essa democracia liberal, neoliberal, que foi imposta a nós, que está sendo imposta, está sendo feita de uma forma ao arrocho salarial do trabalhador, as minoridades nas políticas públicas do trabalhador. E é difícil, porque a gente não consegue ficar em casa, a gente não consegue parar, a gente gosta de sair, a gente gosta de estar na rua. Felipe, você, eu sei que é um amante dos latinos e de grandes pensadores latinos, por favor, queria pedir a sua contribuição. Esse é o nosso último bloco aí do Vamos à Luta.
É, a questão, o assunto latinidade, né, é um assunto bastante é apaixonante, na verdade, né, porque você vê, é apaixonante e também ao mesmo tempo aterrorizante, né, porque essa questão dos Mapuche é só uma das atrocidades que a população originalmente que habitava aqui o nosso continente sofreu e sofre até hoje. E a gente pode ver isso também, esses exemplos hoje no país, o que os índios estão sofrendo, os índios quase humanos, como disse o Bolsonaro, né, estão hoje sofrendo no nosso país também. Então eu acho que o que mais simboliza essa bandeira aqui para mim...
Eles até estão usando calça agora, né?
É, então, inclusive queria mandar um olá para a nação Tupinambá, que também deve estar nos ouvindo agora aqui também. Né? Bom, mas acho que o que é mais complicado que eu vejo, que essa bandeira é um dos símbolos, traz essa simbolização para mim disso, assim, que eu vejo, é a perda de identidade da América Latina, né? A gente vive um certo vácuo em que nos falta muito de uma identidade própria. Nós temos uma influência enorme da cultura europeia, em razão da nossa colonização. E por outro lado, também a gente vive também a cultura oposta, que tem muito, uma ligação muito maior com a cultura oriental, daí pelos índios, né? E quem
da
é
nossa
o
ancestralidade,
da, né, nossa ancestralidade. E daí, nisso tudo, onde é que fica a nossa identidade verdadeira? Ou a nossa identidade, então, é um produto, é uma síntese dessas duas culturas? Não me parece ser uma síntese das duas culturas, porque a cultura europeia veio e aniquilou muita coisa, trouxe também muita coisa, acho que trouxe muita riqueza também para a nossa cultura, alguns elementos, mas sobretudo ela aniquilou, seja pela evangelização dos índios, né? E a gente vê esse campo de batalha, assim, entre o sagrado e o profano ainda transitando também nesse meio, no momento em que a gente quer civilizar o índio, né? A gente quer trazer ele para a nossa sociedade, para a nossa visão ocidental, seja ela das religiões hoje preponderantes. Mas é, o fato é isso, né? Se mata a identidade. E eu acho que a bandeira, o uso da bandeira, pelo menos do ponto de vista um pouco estético, assim, me parece trazer um quê de resgate dessa identidade. Mas não pode parar só por aí, né? A gente daí claro. Também acho que tem que aí também, acho que não pode só haver uma apropriação cultural também desses símbolos e não simplesmente a gente efetivamente respeitá-los na essência deles mesmos,
né? E acho que principalmente é o fato do externo, né? Ligar-se ao externo, quanto tudo isso tem na nossa característica brasileira de estarmos na rua, de estarmos envolto a processos que nos levem à rua. Por isso a gente gosta tanto do samba, do futebol, a gente vai pra rua, a gente gosta das manifestações, nós gostamos de estar perto de deuses e de grandes criações, e é por isso também que nossa população age assim. E eu gostaria de lembrar agora, no finalzinho do nosso programa, ainda temos mais um pouco, que dia 8 agora, domingo, é o Dia Internacional da Mulher. E o Dia Internacional da Mulher, como já foi bastante falado aqui durante toda a semana, aqui na Rádio Cultura Mais Livre de Todas, a gente tem que lembrar que essa data comemorativa, ela tem raízes históricas e de lutas populares. Não é uma data comercial do mercado, como o Dia dos Namorados, como o Dia das Mães, como outras coisas. O Dia da Mulher é uma data de luta mesmo. Eu até trouxe aqui um pouco do histórico, que eu acho legal a gente fazer uma retrospectiva das conquistas que a luta das mulheres alcançou nos últimos 200 anos da história do Brasil. Então, ó, veja, acompanhe comigo. A luta das mulheres, ela começa em 1827, onde as meninas são liberadas para frequentar colégios e estudar além das escolas primárias. Já em 1871, a primeira lei, a lei do ventre livre, assinada pela princesa Isabel, que determina que os filhos das mulheres escravizadas já nasciam livres. Em 1879, temos mulheres podendo ser aceitas nas faculdades. Aí a gente avança para o século XX, e entre 1919, a resolução de salários iguais para homens e mulheres é aprovada à conferência dentro do Conselho Feminino da Organização Internacional. Ou seja, há 101 anos foi colocado na legislação, poder formal, gente, diferente do poder real, poder formal, foi colocado na legislação formalmente que as mulheres iam ganhar o mesmo que os homens. A gente sabe que não é a realidade que se pratica aí em vários lugares que a gente frequenta. 1934, aí sim o voto feminino passa a ser regulamentado no país. Em 36, o primeiro sindicato das domésticas é criado, esse que acaba de sofrer mais um ataque aí nesses últimos tempos. Em 62 é criado o Estatuto da Mulher Casada, que permite que as mulheres não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar. Veja só como é que era, hein? Em 77, a lei do divórcio é aprovada. Em 79, as mulheres são autorizadas a praticar qualquer esporte. Em 80, as Forças Armadas admitem presença feminina. Em 85, a primeira delegacia de mulher. E só agora, em 2006, é criada a Lei Maria da Penha, sancionada para combater a violência contra a mulher. Em 2015, é aprovada a lei que classifica o feminicídio como crime hediondo. E em 2018, as pessoas trans podem alterar o seu nome indo apenas ao cartório. Esse é um processo de luta muito mais do que legítimo e justo para se encampar as ruas e para que comova e toque os nossos corações revolucionários. Para isso, eu sei que aqui na cidade nós vamos ter alguns eventos, Vanhoni. E você poderia me especificar ou contar um pouco para os nossos ouvintes a respeito do que vai ser feito dia 7 e dia 8 aqui na cidade, a respeito do Dia Internacional da Mulher?
Bom, você sabe que uma das grandes lutas do feminismo hoje no Brasil e no mundo é contra a violência. A história humana é a história do macho. E a sociedade, por mais que nós consignamos uma pauta progressista para a sociedade ao longo desses anos todos, mas ela é marcadamente machista, autoritária, que impede de que a mulher tenha o domínio e o controle da sua subjetividade. Então, nós, as nossas relações sociais, do ponto de vista de sociedade autoritária e machista que consolidamos na vida, pela história do homem, pela história da força, pela história da força física e depois pela força institucional e das forças dos meios de produção que nós consolidamos, nós impedimos de que a mulher se constitua como um sujeito autônomo, entende? De direitos. Então a luta feminista é uma luta que ela é emancipadora dos dois lados. Ela é emancipadora da mulher, ela é emancipadora do homem, deste homem nefasto que ainda vive dentro de cada um de nós. Então o 8 de março se reveste sempre, e eu acho que tem se revestido nesses últimos anos do mundo moderno, contemporâneo, de uma significação profunda no caminho de construir uma sociedade daquele binômio que eu falei para você, de uma sociedade mais igual. Nós só teremos uma sociedade mais igual quando um conjunto de lutas sociais estiverem se apoderando da sua caminhada, né? E as mulheres, para nossa alegria, estão fazendo isso no Brasil e no mundo. Então, agora no dia 8, no dia 7 nós vamos ter uma manifestação das mulheres do PT e de outros também partidos e população convidada. Será ali na rua, se não me engano, na rua 15 com a Monsenhor Celso, tá? No dia 8 pela manhã nós teremos na Generoso Marx o Dia de Rainha, que é uma organização, uma manifestação das mulheres, mulheres de rua, mulheres com muitas dificuldades, enfim, com todo tipo de violência que a sociedade traz, tem um conjunto de atividades para essas mulheres. E a partir das 9 horas, 10 horas, no Parolin, será feita pela primeira vez, se eu não me engano, não me lembro de ter visto antes, mas na favela, para as mulheres negras, que são as maiores vítimas da violência e do feminicídio, não só da mulher, mas também da criança, na cidade de Curitiba e no resto do Brasil. Então o ato, o chamado para entidades, para a OAB, para a Cúria Metropolitana, para partidos políticos, para entidades de direitos humanos, para estarem no Parolin a partir das 9 horas da manhã.
Ótimo. Domingo, então, no Parolin, 9 da manhã, estaremos lá numa grande manifestação em prol do Dia Internacional das Mulheres. Isso vai acontecer pela primeira vez, pessoal, dentro da capital aqui, Sorriso da Cidade, né? Vai ser na periferia, vai ser numa comunidade pobre. Então, eu acho que é de suma importância que nós estejamos lá. Eu gostaria de passar mais alguns recados também. Ah, e sobre o Dia da Rainha, meus parabéns à Aline Farias, que faz parte desse processo aí, amiga, companheira nossa. Parabéns pelo esse ato do Dia da Rainha. Também é mais uma atitude nobre que engrandece a humanidade e todos os nossos corações. Eu queria passar os últimos recados, aí nosso tempo já está acabando, e infelizmente eu já consigo escutar o burburinho do outro lado, das pessoas respirando com pena, porque queriam mais segundos, mas infelizmente a vida é essa, e tudo na vida tem um fim. Não seria assim diferente com o nosso programa Vamos à Luta, de estreia. Pessoal, tem também, eu gostaria de passar um pouco da agenda cultural aí para o trabalhador, que também possa se ocupar e ocupar as ruas, as avenidas e os seus lugares de lazer, uma vez que se ele todo produz, a ele tudo pertence. Então vamos lá, companheirada. Sábado também temos lá o Samba dos Sindicatos, fantástico, na Caiçara, às 4h30 da tarde. Temos várias atividades também no Gil da Bar e Restaurante, que vai estar aberto sábado e domingo. Domingo parece que vai ter um churrasco de igreja lá, Vanhoni. Você também está convidado, já mandaram um convite para você aqui, lá no Gilda, feito pelo nosso amigo Guilherme Trevisão, o grande Baldock. E agora, no final, eu queria deixar aí para vocês 30 segundos para vocês darem suas despedidas, seus agradecimentos finais, para a gente, infelizmente, acabar.
Posso nossa... pegar a deixa da cultura?
Pegue.
Na quarta-feira, o Movimento Cultural de Curitiba e do Paraná vai estar entregando, está previsto, né? Está entregando para o governo do estado um abaixo-assinado com diversos atores, artistas, produtores culturais, para que a estrutura do estado, a Secretaria de Cultura, volte a existir. Não há nenhuma política cultural, e o que o governo ainda pretende transferiu para a Secretaria de Comunicação, extinguiu a pasta, e agora cogita-se de transferir ainda aquilo que restou para a Secretaria de Educação. É um erro muito grande. O Paraná tem uma riqueza cultural imensa, Curitiba tem uma riqueza cultural imensa. Só frequentar qualquer vila, qualquer bairro tem história, tem vida pulsante. Então, a Secretaria de Cultura é fundamental.
É fundamental.
Para uma política pública, para que a gente cresça culturalmente e as pessoas possam desenvolver os seus talentos. Então, como a rádio é uma rádio de cultura, eu não podia deixar de...
Uma ótima...
De dizer que há um movimento da classe cultural no sentido do restabelecimento da Secretaria de Cultura no estado do Paraná.
Exatamente. Felipe, por favor, seus...
Me sobrou 2 segundos. Não, zero. Não, eu só queria agradecer aqui, Magal, pela oportunidade. Vai ser um prazer estar aqui a partir de agora, todas as sextas-feiras. E temos muito para falar ainda. Temos muito espaço, muito tempo. E é isso, nada.
Espero, né, que a gente consiga fazer muito pelo nosso povo. Pessoal, todo mundo sempre ligado aqui na Rádio Cultura, mais livre de todas. Vamos à luta. Muito obrigado pelos ouvintes, muito obrigado pelos apoiadores, pelos amigos, para todos nós. Semana que vem voltamos com mais um Vamos à Luta.
Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes. Apoio cultural Gilda Bar e Restaurante.
Eu vou à luta com essa juventude.